em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, hoje dedicado ao caso Rui Pinto, o hacker que agita o mundo do futebol e não só. Ao abrigo do mandado europeu de detenção, Rui Pinto foi entregue pelas autoridades judiciais da Hungria a Portugal no dia 21 e está agora em prisão preventiva nos calabouços da Polícia Judiciária. A juíza de instrução decretou a medida de coação máxima, invocando o perigo de continuação da atividade criminosa, risco de fuga e de perturbação do inquérito. Rui Pinto é suspeito de ter penetrado nos sistemas informáticos do Sporting e do Fundo de Investimento Doyen Sport e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de futebolistas do Clube Leonino e do então treinador Jorge Jesus, além de outros contratos celebrados entre a Doyen e vários clubes de futebol. Rui Pinto terá tentado extorquir ao fundo de investimento, com sede em Malta, entre 300 a 500 mil euros para não revelar documentos supostamente comprometedores. O pirata informático está indiciado de 6 crimes, 2 de acesso ilegítimo, 2 de violação de segredo de justiça, 1 de ofensa à pessoa coletiva e o mais grave de todos, a extorsão na forma tentada. No período em que esteve detido na Hungria, primeiro em domiciliária e depois em estabelecimento prisional, Rui Pinto assumiu ser uma das fontes do Football Leaks, a plataforma digital que tem denunciado casos de corrupção e fraude fiscal no universo do futebol, no âmbito do qual estava a colaborar com autoridades de outros países, nomeadamente França, Bélgica e Suíça. E agora também a Federação Russa quer ouvir Rui Pinto, tendo enviado uma carta rogatória à Procuradoria-Geral da República. Um grupo político do Parlamento Europeu nomeou, entretanto, Rui Pinto para uma lista de candidatos a um prémio atribuído a denunciantes e defensores do direito à informação. A Justiça Portuguesa tem tratado até agora Rui Pinto como um qualquer outro suspeito da prática de crime. Mas há quem entenda que ele não é um criminoso, mas um denunciante público de práticas ilegais no mundo do futebol e, em vez de ser perseguido pela justiça, devia antes ser protegido. Criminoso ou denunciante de crimes? É esse o mote para o debate que vou moderar na próxima hora com a professora da Faculdade de Direito de Lisboa, Inês Ferreira Leite, o juiz desembargador Eurico Reis, o advogado penalista Paulo Saia Cunha e o professor do Instituto Politécnico de Beja, especialista em cibersegurança, Manuel David Maceno. Sejam bem-vindos. Inês Ferreira Leite, professora de Direito Penal, comece por si. Face ao que sabemos sobre o caso, Rui Pinto é um arguido ou um denunciante de crimes?
Para mim, ele é os dois, não é? Ele arguido é incontestavelmente porque tem esse estatuto, foi constituído como arguido, é incontestavelmente também suspeito da prática de diversos crimes, porque existem indícios, que penso que é relativamente claro, mesmo respeitando, claro, que eu não tenho nenhuma informação privilegiada do processo e respeito à presunção de inocência, existem indícios, foi constituído como arguido, ele é arguido. O que não quer dizer que não seja um denunciante. Uhum. E parece-me também, do pouco que sei, que posso saber do processo, que não só ele já procedeu à divulgação de factos ou indícios que podem constituir a prática de outros crimes, como já iniciou alguma forma de colaboração formal com um outro Estado, no caso as autoridades francesas, que reconhecem que iniciaram alguma espécie de colaboração formal, formalizada, em que ele prestou colaboração através da cedência de elementos de prova. E, portanto, objetivamente, para mim, ele é também denunciante. Não há nenhuma incompatibilidade absoluta entre ele ter estes dois estatutos. Uhum. A própria Lei de Proteção de Testemunhas diz claramente que considera-se testemunha uma pessoa que, independentemente do seu estatuto face à lei processual, disponha de informação ou conhecimento necessários à revelação, depois, de factos que possam constituir o objeto de qualquer processo. E, portanto, ele pode perfeitamente cumular aos dois estatutos.
Portanto, a sua perspectiva é que ele venha a beneficiar de um estatuto de proteção de testemunha? A justiça devia estar a tratá-lo de modo diverso do que está a tratar?
A minha perspectiva não é essa, porque eu não consigo antecipar, não é, o que é que a nossa justiça irá fazer, nem tenho essa pretensão. O que eu posso dizer é que, objetivamente, nos termos da lei, ele poderia beneficiar, se o requerer e se considerar haver fundamento, elementos também do estatuto denunciante no que diz respeito, por exemplo, a esta específica situação de proteção de testemunhas. E refere a proteção de testemunhas porque ele alega, e nós não podemos dizer, não pode, eu não posso dizer que ele não tem fundamento nenhum, nem que ele tem grandes fundamentos, não sei, mas ele alega, e isso não pode ser completamente ignorado, estar em risco e ter sofrido ameaças. E se de facto se demonstrar que ele foi alvo de ameaças e que pode estar em alguma espécie de risco, ou aquilo que ele tem conhecimento pode estar em risco, então existe um dever por parte da justiça, já que ele está à guarda da nossa justiça. Neste momento, ele estando em prisão preventiva, está à guarda da nossa justiça. E, portanto, a nossa justiça tem a responsabilidade de garantir a sua proteção contra potenciais ameaças.
Acha que é por causa disso que foi decretada a prisão preventiva, mais pelo risco que existe para a vida dele do que pelo perigo que ele pode representar de continuação da atividade criminosa?
Eu espero que não, porque seria um fundamento inconstitucional, ilegal e inconstitucional da aplicação da prisão preventiva. Eu acredito que haja fundamentos para entender que há perigo de fuga, por exemplo, eventualmente até continuidade.
Mas isso, enfim, poderia ser resolvido com a prisão domiciliária.
Os nossos tribunais têm tendência para achar que quando há perigo de fuga não vão para a prisão domiciliária. E, portanto, não é incoerente, do ponto de vista da jurisprudência, aplicar a prisão preventiva sempre que há um risco sério de fuga.
Mas, Inês, nós vemos em casos tão graves como de violência doméstica, de abuso sexual de menores, tantas vezes que
não há
risco decretada,
de fuga.
Mas há de continuação da atividade criminosa, muitas vezes.
E a nossa jurisprudência, e aí entramos com o problema, não é, do impacto da desvalorização dos crimes de género na sociedade e com a forma como alteram a percepção jurisprudencial do risco de continuidade. É um risco que é percebido de forma diferente, eu entendo sem justificação, normalmente é muito centrado na própria vítima e não em potenciais vítimas, isso é logo um problema, mas isso tem a ver com problemas de percepções. Agora, quando há aquilo que eu faço, aquilo que eu concluo da minha análise jurisprudencial é que quando há risco de fuga sério, a tendência é aplicar sempre prisão preventiva. E, portanto, aqui não há nenhuma incoerência, não preciso de inventar outras justificações para compreender esta prisão preventiva. Eu penso que não tem sido levado a sério as ameaças que ele tem dito, alegadamente, que sofreu, e, portanto, não sei se teve tanto peso, também não conheço, não é? Mas se a fundamento fosse a proteção dele, eu não parece que colocá-lo em prisão preventiva fosse a forma ideal de o fazer, além de ser uma forma ilegal e inconstitucional de aplicar a prisão preventiva.
Há quem se interrogue se não seria melhor para o interesse coletivo, ou o interesse de todos nós, cidadãos, que em vez da justiça estar preocupada em julgar o Rui Pinto pela tentativa de extorsão do fundo Doyen, que será de providência duvidosa, está sediado num paraíso fiscal, se em vez disso a justiça estivesse a investigar a corrupção no futebol, os resultados falseados, as fugas ao fisco?
Eu posso dar uma resposta perfeitamente objetiva, com os poucos conhecimentos que tenho, é o tipo de crimes que pode estar em causa na sua vertente denunciante são muito mais graves do que os tipos de crime, objetivamente, em termos de molduras penais. São muito mais graves do que os tipos de crime que ele está acusado. Acusado pelo crime de acesso ilegítimo, o crime tem uma certa gravidade, mas a moldura legal expressa a diminuta gravidade. A ofensa à pessoa coletiva, quer dizer, é um crime que está na área da difamação e da injúria, é um crime que tem menor impacto. Se estivermos a falar comparar com crimes de corrupção, de fraude fiscal e branqueamento de capitais, esses crimes têm todos molduras muito mais expressivas. E, portanto, se quisermos ter uma resposta objetiva, o que é mais grave, objetivamente, o que é que o legislador diz que é mais grave? Bom, são aqueles. Então, as prioridades de política criminal e as prioridades de investigação devem seguir essa linha. Agora, há aqui outra coisa. Em relação aos crimes que lhes estão imputados, alguns deles foram denunciados e foi apresentada a
queixa.
Há o princípio da legalidade. A nossa justiça não pode ignorar e tem que abrir inquérito e tem que o constituir como arguido e tem que tomar providências. Por outro lado, é preciso ver uma coisa. Ele é um denunciante que é um denunciante externo. Nós normalmente pensamos nos denunciantes como as pessoas que estão dentro da instituição e que arriscam o seu trabalho e às vezes também outros bens jurídicos para fazer denúncias. Ele é uma pessoa externa que, não é, se infiltrou ilicitamente nos dados privados das empresas, dos alvos.
A legislação europeia vai mudar no sentido exatamente de, tanto quanto eu percebi, do que li na imprensa, do que tinha sido aprovado no Parlamento Europeu. Mas o Paulo Saio Cunha a seguir já vai falar.
Isto não é irrelevante, não é? Os denunciantes não são todos iguais e as ponderações não são todas iguais. É verdade que há um nível de proteção em convenções internacionais que se dirige à proteção de todos os denunciantes, não só os que estão em relações laborais, e a nossa lei só refere-se expressamente, mas a proteção internacional não é assim tão restrita, mas não podemos ignorar que ele cometeu ilícitos para obter essa informação. E depois, para mim, é muito importante perceber a questão da extorsão, porque o denunciante só beneficia de apoio quando a motivação for principalmente ou quase exclusivamente a denúncia e não a obtenção de proveito próprio.
Mas ele, entretanto, terá desistido dessa
extorsão. Mas é preciso esclarecer esses factos para compreender exatamente como é que foi motivada, porque do ponto de vista penal, a ilicitude daquilo que ele praticou pode ser excluída ou não em função da sua motivação. Isso é extremamente importante, não é? E, portanto, eu não posso pronunciar definitivamente sobre essas questões.
Paulo Saia Cunha, advogado penalista. Rui Pinto, criminoso ou denunciante? Ou ambas as coisas também, como disse Inês Ferreira
Leite? Eu tenho pedir licença para fazer duas declarações parabéns. Uma é que, como advogado, não devo pronunciar-me sobre o caso concreto, porque estou deontologicamente impedido de o fazer. A segunda, para deixar também bem claro, é que eu sou clubisticamente neutro e, portanto, tudo o que vier a dizer aqui não tem nada a ver com simpatias pelo clube A, B ou C, que é um fator que perturba um bocadinho a análise deste caso. Eu acho que há aqui vários problemas que são problemas representativos não do fim de uma era, mas do princípio de uma nova era. É uma era onde estamos a assistir a uma profunda erosão de tudo o que era segredo, mesmo daqueles segredos que tinham uma cobertura legal muito forte. Os segredos estão a desaparecer. Há cada vez menos, há cada vez mais deveres específicos de denúncia, inclusivamente nós, advogados, que temos um segredo profissional forte ou muito forte, estamos na área específica da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, obrigados em certas circunstâncias a comunicar factos às autoridades e portanto, aquilo a que nós assistimos hoje é uma profunda erosão dos segredos.
E então facto, o segredo de justiça, não é? Que é um dos crimes de que ele está acusado, que é um crime que tem sido dado imensa importância
pelo sistema.
Eu tenho
dúvidas se é violação de segredo de justiça ou se é crime de violação de segredo. A ideia que eu tenho é que é de violação de segredo. Bom, mas voltando a esta problemática e que tem a ver precisamente com o estatuto do denunciante, é verdade que, sobretudo, por influência do direito americano e um bocadinho também do direito do Reino Unido, em que de facto há uma figura que se designa de whistleblowing, é o denunciante, é o whistleblower, aquele que pratica este tipo de denúncias, há uma ideia generalizada.
O que
toca no apito, não é? Nós aqui dizíamos o que mete a boca no trombone, é um bocadinho mais bombástico, digamos assim. Bom, mas esta ideia é uma ideia que de facto tem subjacente a utilidade que há na descoberta de crimes, quer de crimes pretéritos, quer de crimes que se estão a cometer, quer de crimes que se vão cometer, através do recurso a pessoas que têm um determinado contacto com uma organização e que, por via do contacto que têm com essa organização, acedem a informação que é informação de grande utilidade para combater a criminalidade que surge no seio da organização. É evidente que a tendência tem sido a de alargar o âmbito daquilo que são os whistleblowers para quadros que vão além de uma relação laboral estrita. Um prestador de serviços, alguém que, aliás, o projeto de diretiva europeu que está prestes foi aprovado ontem, tanto quanto sei.
No Parlamento Europeu. Sim, mas ainda não é definitivo, não é? Ainda tem que ir ao Conselho.
Mas prevê, inclusive, que quem está numa negociação para obter um emprego, um contrato de prestação de serviços, seja o que for, que lhe permita ceder por essa via a informação que pode ser útil, pode denunciar e beneficiar de um estatuto de proteção.
Mas, Paulo, diga uma coisa, ao abrigo dessa legislação, que ainda não está em vigor, estará em vigor, o Rui Pinto deve ser protegido, não?
Essa legislação é para efeitos laborais.
Apenas, não
diria
não
que
sei.
É estritamente laborais, mas há uma diferença fundamental entre uma coisa e outra. E é isso que me parece que tem sido colocado junto à opinião pública de uma forma que não é correta e que pode perturbar o entendimento das coisas. E que tem depois uma consequência, que é uma consequência verdadeiramente perniciosa, se não for travada de forma decisiva, no valor das provas no processo penal. Porque aquilo que está aqui em causa, no fundo, é a obtenção de informação através da prática de um crime. Ou seja, aquilo que está em causa na pirataria informática ou nos hackers é um acesso, que é um acesso ilegítimo, que constitui crime no nosso ordenamento jurídico a determinada informação. E depois essa informação pode ir parar às autoridades de investigação, pode ir parar a consórcios de jornalistas, pode ser vendida, pode ser negociada, etc. A verdade é que, na origem, essa informação é obtida através da prática de um crime. E isto é diferente daquelas situações que enquadram a figura do denunciante whistleblower, porque o whistleblower tem um acesso
legítimo,
lícito à informação. E aqui há um acesso ilícito. Ora, parece-me excessivo levar-se a utilidade desta informação, seja ela qual for, não estou a discutir se os crimes são muito graves, são pouco graves, estou a discutir, em princípio e em tese geral, parece-me grave, dizia, levar-se ao extremo de se aproveitar do ponto de vista processual penal prova assim obtida. Uhum. Porque esta prova tem na sua origem um ato ilícito. E se nós fizermos a comparação daquilo que pode ser investigado por uma autoridade judiciária, por exemplo, que tem determinadas restrições legais, são as restrições que decorrem, em geral, de um processo penal justo e equitativo, que é o nosso, que tem em conta uma articulação e, se quiser, uma adequação de diversos direitos, o direito à privacidade, o princípio da legalidade, a gravidade dos crimes de catálogo que podem ser investigados através destes meios. Portanto, não me parece que seja aceitável admitir-se que um particular, agindo sob que motivação for, proceda a investigações por sua conta própria, obtenha prova que podia até estar vedada ao exercício do poder de investigação das autoridades policiais e judiciárias, e que depois, uma vez que essa informação até pode ser facultada publicamente, por exemplo, revelada num site, divulgada na comunicação social.
Como tem sido o futebol.
Mas que essa informação possa ter um valor probatório num processo penal.
Porque mas,
se permitirmos isto, vamos, no fundo, numa lógica estritamente utilitária, estar a justificar os meios pelos fins. Eu, enfim, como jurista, fico um bocadinho preocupado ante essa
Doutor, então, como é que justifica que a Espanha não tenham tido problemas em avançar com a investigação a partir de denúncias que surgiram do Futebol Leaks, que França esteja a fazer o mesmo, a Suíça, a Bélgica? Somos nós, o nosso sistema é assim tão...
Como lhe disse, eu penso que há sinais de que nós estamos no início de uma nova era e de uma mundividência que não é exatamente aquela que corresponde aos meus quadros mentais e à minha formação jurídica, se quiser. Tenho visto entorces que são entorces de dimensão demasiado pesada a determinados princípios fundamentais. Agora, aquilo que me parece é que uma prova que é obtida ilicitamente e designadamente através da intromissão na correspondência, na vida privada das pessoas, não pode ser valorada em processo penal. É prova proibida. Não tem préstimo processual, independentemente das voltas que se pretenda dar ao caso. E acho que abrir esta porta é iniciar um caminho que pode ser um caminho perigoso, porque é um caminho sem critério, não é controlado pelas instâncias de controle e que muitas vezes acaba por ser conduzido por uma pressão da opinião pública que se move por critérios de imediatismo, critérios de utilitarismo, que não são propriamente aqueles pelos quais eu me rejo e aqueles, enfim, que aprendi quando aprendi estas coisas.
Eurico Reis, juiz desembargador, não há o risco da forma como o Rui Pinto está a ser tratado pelo sistema judicial poder ser vista pela opinião pública como uma tentativa para o silenciar e as pessoas, enfim, lá em casa olharem para o caso e a dizerem, ora, lá estão eles a defender os poderosos do futebol?
É possível, mas para eu lhe responder a essa sua pergunta complexa, vai ter que me dar algum tempo para falar. Mas antes disso, eu gostava de fazer também uma declaração de intenções. Porque isto, de facto, está ligado ao futebol e o futebol, infelizmente, é o mundo da total irracionalidade, da bestialidade. Choca-me imenso que pessoas inteligentes e qualificadas possam dizer que têm direito a ser irracionais quando estão a tratar do futebol. Mas, portanto, o futebol é por irracionalidade, não devia ser, e, nesse sentido, antes que alguém me atire com algumas pedras, digo eu. Portanto, eu sou simpatizante do Benfica, fui até sócio do Benfica, deixei de ser sócio do Benfica e depois não voltei a sê-lo, porque, enfim, o Benfica, o meu clube de predileção, elegeu para presidente uma pessoa como o Sr. Vale Azevedo, Dr. Vale Azevedo, meu colega de faculdade, e, portanto, a forma como, mas não é só do Benfica, as assembleias são, se concretizam, afastam qualquer ser que tente ser minimamente racional. Depois há as claques, há uma série destas coisas. Portanto, eu sempre defendi que os juízes devem pôr a milhas, a quilómetros, a anos-luz do futebol e, portanto, apesar de ter alguma predileção por Benfica, continuo a ter e reconheço que é uma zona de mais de paixão do que de razão, mas tenho o suficiente distanciamento destas matérias para até ter algum asco relativamente ao modo como os meios de comunicação social tratam o futebol, que já não tem nada a ver com o desporto, que é aquilo que eu gosto.
Uhum.
Isto agora até já mais do que é mais do que um negócio, é uma coisa um bocadinho pior.
Pode ser, nos últimos dias seja, temos assistido a coisas cancro, inacreditáveis.
É também um cancro, porque há de facto a falsificação dos resultados esportivos, por exemplo, nos Estados Unidos, dá cadeia. Porque é. Portanto, o totobola depende dos resultados desportivos. Ou seja, há uns que vão ficar com dinheiro e outros sem dinheiro porque houve alguém que manipulou os resultados. Portanto, estes crimes são excessivamente graves. Oh. Daí o meu tal lado.
Mas, Eurico Reis, então deixa-me agora, partir do que diz. O submundo do futebol, esta realidade...
Sim, e pronto, enfim, tudo o que está ligado às claques, toda aquela marginalidade...
Os fins justificam os meios...
Vamos por partes. Eu não tenho uma visão tão linear das coisas, embora eu gosto muito dos anglo-saxónicos e eles têm as penas negociadas. Portanto, e no fundo esta questão dos whistleblowers e tudo isto não é só para aquele trabalhador limpo e escorreito que depois encontra portanto, na sua empresa uma coisa horrível e aquilo tem outra. Não, portanto, nos Estados Unidos eles utilizam criminosos, que sabem que são criminosos, uhum, para, como eles dizem, subir na escada. Portanto, subir até aos chefes, que são os verdadeiros responsáveis. Portanto, e essas provas, apesar deles também terem lá a teoria do fruto da semente venenosa, portanto, utilizam provas destas para os julgamentos. Porquê? Há aqui uma ponderação. Nada debaixo do céu é absoluto. Mesmo os valores podem ser hierarquizados de forma diferente.
Uhum.
E, portanto, depende da forma como nós hierarquizamos os valores... Podemos chegar a uma situação em que, se calhar, isto é o pensamento, eu não estou a dizer que defendo isso, que os meios podem ser justificados pelos fins, porque o crime que se está a atacar é tão antissocial, tão grosseiramente violador de direitos humanos de outras pessoas, que, sei lá, por exemplo, nos crimes de tráfico de seres humanos, de tráfico de armas, há uma série de crimes que são, de facto, horrorosos, por além de todo o horror.
Mas a fraude fiscal não tem esse horror do ponto de vista humanitário, mas é uma ida ao bolso de todos nós, não é?
É, não, e pode, e vamos lá ver, e ao futebol estão associadas coisas muito, muito graves. Agora, quer isto dizer que eu vou aceitar tudo e mais alguma coisa? Não sei. Acho que não, como é óbvio. Mas, portanto, isto é só para dizer que devemos ter cuidado, porque, vamos lá ver, eu posso matar alguém de uma forma legítima, que é a legítima defesa.
Claro.
Portanto, e que nem tem que ser só a minha.
Uhum.
Portanto, a legítima defesa também é a legítima defesa de terceiro. Portanto, as coisas não devem ser vistas em preto e branco, até porque há muito mais do que 50 graus de cinzento.
Então estamos aqui numa zona cinzenta.
Estamos numa zona até pantanosa, eu diria mesmo pantanosa. Portanto, e é aqui que é importante que as pessoas que estão dentro do sistema judiciário, portanto, elas sim é que têm que ser à prova de bala, porque têm que fazer ponderações que não são fáceis. Não são fáceis. Porque, assim, a realidade, a maior parte dos whistleblowers estão demasiado próximos do crime. É bom que a gente também não tenha tantas ilusões acerca disso. Eles sabem da dimensão do crime porque estão encostados a ele. Pronto, exatamente. Embora eu concordo totalmente com a senhora professora quando fala da questão da intenção. Aqui a intenção é uma coisa absolutamente vital.
Uhum. E o facto de ter havido aqui uma tentativa de extorsão...
Eu não quero defender este homem de lado. Não quero defendê-lo. Agora, acho é que isso deve ser bem investigado, porque, por exemplo, com o Snowden, de quem eu também não quero fazer uma defesa absoluta, porque o comportamento do Snowden também tem as suas coisas, e novamente também estava encostado ao crime, ele foi acusado de violação e mais não sei o que, e depois acabou por isso não dar em nada.
Uhum.
Portanto, eu não sei qual é a consistência dessa acusação. O que eu sei é que tudo tem que ser investigado e que os investigadores... E depois o Ministério Público que vai acusar e as pessoas que vão ou acusar ou não sei, bastante que vão julgar, que tenham esse é que tem que ter uma grande transparência já agora também. A fundamentação das decisões é isso mesmo. É a prestação de contas do juiz relativamente à comunidade em nome de quem exerce os seus poderes. Aqui é vital, é absolutamente vital que as pessoas do sistema judiciário, esses sim, sejam à prova de bala, porque a realidade não é A realidade é pantanosa.
Mas
é uma coisa muito
complicada. O que é que isso significa em termos práticos? Porque
em termos práticos é que, por exemplo, eu não defendo... Eu vou novamente pelos anglo-saxónicos. O que nós temos que ter é um sistema leal, fair. E os americanos até dizem fair and unbiased, leal e não preconceituoso. Isso é que é importante que o sistema judiciário concretize na prática. Seja, mostre, porque é como a mulher de César, não basta sê-lo, é preciso parecê-lo. E a verdade é que muitas vezes, tanto o ser como o parecer são extremamente duvidosos. Agora, que isto é pantanoso é que esse risco que a Marina disse existe e não pode ser desvalorizado, que é, portanto, destruir o whistleblower fisicamente ou o assassinato de caráter. Portanto, o que aqui é fundamental é que as coisas sejam investigadas, que o sistema o faça de uma forma séria, leal, sem preconceitos, transparente, que não haja muitas violações do segredo de justiça. É preferível que isso não aconteça, porque cada vez que há uma violação do segredo de justiça, lá vai a lealdade ao ar e depois lá vai a confiança. E que depois sejam apresentados resultados limpinhos e muito, muito claros. É assim, eu também, em tese geral, e até porque há aqui um outro elemento que é este, que é o direito à privacidade. Nós temos o direito à privacidade. Nós temos o direito à privacidade. E, portanto, e todos estes facilitismos dos hackers estão a destruir esse nosso direito à privacidade. Portanto, é importante chamar a atenção para isso. Portanto, há, de facto, aqui elementos muito, muito negativos nesta situação toda. Mas a verdade também é esta. Os hackers proliferam.
Mas é também graças
sistema,
a eles
porque,
que temos sabido coisas
porque
ultimamente.
Porque
que...
o sistema de investigação também não ataca estes problemas e vai lá saber-se porquê. Porque há muitas das informações que os hackers obtêm que poderiam ser obtidas de forma lícita. Portanto, há uma falha do sistema de investigação aqui. Portanto, aliás, muitas vezes nem sequer é percepcionada a situação como sendo um problema. Portanto, é completamente desvalorizada.
Por isso é que há pessoas que veem o comportamento do sistema em relação a este homem
assim,
como uma forma de silenciar.
Exato. Eu não digo, isso é um risco que existe. Mas, aqui acima de tudo, o que será bom é que as investigações e todo o processo seja feito de uma forma leal e transparente, para que depois possam ser obtidos resultados credíveis.
Deixe-me agora ouvir David Maceno. Como é que um especialista em cibercrime olha para este caso do Rui Pinto?
Bom, eu sigo com grande simpatia ética hacker, que não é exatamente o caso do Rui Pinto. Rui Pinto, na melhor das hipóteses, será um hacker cinzento.
Sim, explique lá isso.
Envolvendo um interesse material, apesar da tal desistência. Agora, o que é que nós temos aqui, pensando em Portugal, onde encontramos um desvalor desproporcionado para práticas como esta? Isto, eu quero dizer, é que quer relativamente à Convenção de Budapeste de 2001, que será a referência internacional, quer à Diretiva da União Europeia de 2013, Portugal castiga, dando uma linguagem muito pobre, castiga desproporcionadamente quem entra em sistemas informáticos onde não deveria entrar. Neste primeiro caso, do Rui Pinto, eu neste momento nem sei se ele deveria estar a ser julgado em Portugal, porque provavelmente o sistema onde existiam as informações da Duane não será cá, nem ele talvez estivesse em Portugal na altura em que fez o acesso. Estou a pensar nos critérios de conexão da lei do cibercrime do artigo 27. Mas queria dizer também, ouvindo o senhor desembargador Eurico Reis, que ele, a propósito da privacidade, que de momento isso nem se põe. Aliás, se se pusesse, ele estaria a ser indiciado por acesso ilegítimo, eventualmente um acesso ilegítimo qualificado por ter tido acesso a segredo comercial, mas sim um acesso ilegítimo porque ele fez ou teria feito com os tais mails ou outras informações relacionadas com pessoas singulares, um tratamento ilícito de dados. Nesse caso, já teríamos a prática de um crime de acesso indevido nos termos do que ainda resta em vigor da nossa Lei de Proteção de Dados de 1998.
Sim, mas portanto, diga-me, David Macedo, vamos arrumar aqui algumas ideias do que já acabou de dizer, até porque está, infelizmente não pode estar presente em estúdio, está a acompanhar-nos por telefone e pode haver alguma dificuldade de audição do seu testemunho. Desde logo entendo que pode haver aqui um problema de competência da parte dos tribunais portugueses. Quer explicar melhor essa ideia?
Sim, é por dizer que os tribunais portugueses, no contexto do ciberespaço, não têm uma jurisdição universal. Não bastaria que o Pinto fosse português, ou estando eventualmente prejudicado a uma instituição portuguesa, digo eventualmente Sporting Portugal, eventualmente, para que os tribunais portugueses o pudessem julgar por acesso ilegítimo.
Sim.
Tanto mais, que tanto quanto se sabe, ou quanto se julga saber, o sistema informático ao qual ele terá tido acesso não está em território nacional e provavelmente ele, quando o fez, também não estava cá. Portanto, que tem que trabalhar com se.
Mas deixe-me só agora, mantenha-se em linha, deixe-me só perguntar aqui à Inês Ferreira Leite, se vê também aqui que pode haver um problema de competência da parte dos tribunais portugueses. A Doyen entregou aqui a queixa-crime, mas não é isso que dá competência
ao sistema português? Eu sem ter acesso aos factos, não é? Não consigo, porque a saber se houve aqui uma conexão de territorialidade, eu preciso de saber os factos. Saber se há conexões de nacionalidade suficientes, eu preciso de saber os factos. E, portanto, não consigo fazer. Agora, consigo reconhecer que pode haver um problema, mas não consigo ter uma posição definitiva. Mas é verdade que o facto de ter sido reconhecido o mandado de detenção europeu implica que o Tribunal da Hungria fez essa avaliação, porque eles não podem entregar a Portugal só porque Portugal pede, não é?
Pois, tem e, portanto, que avaliar onde é
avaliação.
Portugal.
Portanto, alguma avaliação foi feita. Se ela depois vai permanecer ou não, não sabemos. Mas há aqui duas coisas que eu gostava só de esclarecer. Uma coisa é o regime do denunciante como membro de uma empresa, seja interno, seja formal, é um regime que foi muito valorizado e muito apoiado por duas razões. Primeiro, porque é a forma mais fácil e mais legítima de obter, legítima no sentido de credibilidade da informação de obter, e por outro lado porque eram as formas de retaliação mais imediatas, porque certos crimes que são praticados na intimidade entre aspas da empresa, a única forma de acesso é essas, e existem mecanismos internos das empresas muitíssimo repressivos de contenção dessa informação. Uhum. Inclusivamente tivemos muitos casos em que as pessoas foram punidas, foram despedidas, foram certo. Perseguidas, e portanto há aqui um contexto laboral e civil de forte proteção destas pessoas. Isto é uma coisa. Agora, não se pode retirar deste regime a conclusão, que seria redutora e errada, de que só é denunciante quem for funcionário ou tiver um vínculo de alguma espécie laboral a essa empresa. Porque este regime é laboral, portanto ele só serve para as pessoas que têm vínculos laborais ou paralaborais. Isso não quer dizer que nós não conceito de denunciante que é muito mais amplo do que isto. E ele é objetivo e resulta também, obviamente, da lei, de uma série de normas da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, da Convenção do Conselho da Europa contra a Corrupção. Uhum. Há um conceito de denunciante muito mais amplo que merece proteção internacional. Agora, nós não vamos proteger um denunciante externo num plano do regime laboral, porque ele não vai ser despedido porque ele não tem vínculo laboral. Portanto, e uma série de outras questões não se colocam. Outra coisa diferente é também não fazer uma associação imediata entre dar o estatuto de denunciante e proteger uma pessoa como denunciante porque denunciou, ou e depois dar o salto lógico que me parece que foi dado aqui, de que essa, então tudo aquilo que o denunciante apresenta como prova tem que ser valorado em processo penal. Eu aí concordo. Eu também, em princípio, sou contra a valoração de prova obtida de forma proibida em processo penal. Mas isso não, em princípio, mas não quer dizer que nem sempre, não é?
Porquê? Nem sempre quando, nem sempre. Sempre,
porque é um juízo de concordância prática. A valoração de prova obtida por particulares por meios ilícitos implica que se faça um juízo de ilicitude da obtenção dessa prova. E esse juízo de ilicitude não é linear. Estamos a fazer juízo de concordância prática.
Mas o que é que pesa?
Por exemplo,
a importância do que se descobre,
mas, por exemplo,
do que se revela?
São ponderações de ilicitude que têm de ser feitas caso a caso. Por exemplo, Sá Fernandes foi condenado por gravações ilícitas quando gravou O Corruptor. E quer dizer, eu até admito que aquela gravação não pudesse ser usada em processo penal. Eu acho isso perfeitamente razoável. O que eu já não admito juridicamente é que ele tenha sido condenado pelas gravações ilícitas. Esse juízo de ilicitude é que eu questiono, porque uma pessoa que está como uma vítima de violência doméstica, uma mulher que é vítima de violência doméstica, que não consegue obter prova, que não se, uma vez grava o episódio de violência doméstica e depois é condenada por gravações ilícitas quando está num contexto, porque vejamos, se eu não gravar o meu corruptor, eu não tenho nenhuma demonstração de que aquilo aconteceu. Um dia mais tarde, se for ele a dizer em público, por exemplo, que fui eu que andei a corromper ou que eu aceitei, eu não tenho nenhuma forma de me defender. A privacidade dele está em causa, mas a minha também. E, portanto, é preciso fazer juízos de concordância prática e não ter visões lineares redutoras sobre esta questão. O que não quer dizer que daqui se resulte que essa prova pode ou deve. E aí eu concordo totalmente. Nós não podemos partir para o princípio inverso de que qualquer prova obtida de qualquer forma pode ser. Mas, independentemente dessa prova não poder ser utilizada em tribunal, e que às vezes pode, ela é fonte de conhecimentos, fonte de indícios, fonte de princípio de investigação. E isso é inquestionável. Por outro lado,
e,
por exemplo...
E pode ou não dar credibilidade.
E pode ou não.
Porque uma coisa é a gravação, outra coisa é dizer,
claro,
eu gravei e fiz isto e diz isto.
Há
um meio de prova que é a declaração da pessoa.
E não é o único.
E essa
não
declaração
é
não é ilícita.
Exatamente. E há aqui todo uma... Mas, por exemplo, na pornografia online de crianças, a pornografia, pedopornografia, a investigação, por exemplo, está reduzida praticamente a sistemas que são de hacking, não é? E não há praticamente outra forma de investigar. E elas são feitas.
Ó, Soutora, e aqui perante os crimes, alegados crimes na área do futebol, possivelmente não haverá outra forma de chegar lá sem ser desta forma.
Eu não faço um juízo de proporcionalidade com base na gravidade objetiva do crime só. Tem que ser um juízo de proporcionalidade que é feito com muitas ponderações. A ponderação da própria motivação, da forma como a intervenção é feita, de quem é que são divulgadas, do que é divulgado. Porque um hacker que se acessa dados protegidos por segredo que constituem que crime objetivamente e que são indícios de crime para divulgar e fazer um alerta, os jornalistas sempre fizeram isto, não é? Uhum. A investigação jornalística parte, obviamente, da prática de crimes, de coisas que tipicamente são crimes para depois fazer divulgação pública, permite-me divulgar e estou protegido ao abrigo da liberdade de expressão, porque o Estatuto do Denunciante de Proteção Internacional é ao abrigo do conceito de liberdade de expressão. É proteger e garantir a liberdade de expressão de quem denuncia crimes de corrupção. É isso que está em causa. E, portanto, aqui há um paralelismo com a questão da investigação jornalística. E,
mas temos fronteiras éticas e deontológicas que têm que ser empoderadas em função do interesse público e da divulgação da informação.
Mas é esse tipo de divulgação, de ponderação que tem que ser feita, que é o que é que o ECA está a divulgar? Porque se o ECA está a divulgar tudo e mais alguma coisa, se coloca todos os dados de uma empresa...
Mas não é tudo e mais alguma coisa. Não, por exemplo, em Espanha, recuperou 46 milhões de euros
Tenho ideia que há factos. Há divulgação de coisas que aparecem no Futebol Leaks que não têm nenhuma relevância penal e que têm toda a relevância difamatória, e isso não é justificado em caso algum. Uhum. E, portanto, eu só posso formar uma opinião se eu souber o que é que foi divulgado, o que é que foi cedido, o que é que foi divulgado e ponderar em juízo de concordância prática isto. Eu não se pode justificar tudo. O que não quer dizer que não se possa justificar nada. O que não quer dizer que se tenha que utilizar em tribunal. Uhum. São tudo passos diferentes. Cada passo tem a sua autonomia, a sua avaliação.
É isso, portanto, e uma coisa não implica a outra. Isto é uma zona de cinzenta. Em que a pessoa
antes de sabermos.
A pessoa que decide é fundamental e a fundamentação da decisão é fundamental também. Como é óbvio, eu não faço a mínima ideia do que é que está no coisa, por isso é que estou aqui a falar em geral e falei da questão da privacidade já agora, porque também não sei se haverá ou não. Pode
mas
não haver.
Deixe-me só perguntar ao David Maceno, em relação ao Rui Pinto, é credível toda a informação que ele dá relativamente ao acesso a que terá tido, nomeadamente ser um dos principais denunciantes desta plataforma do Futebol Leaks ou não?
Bem, isso também, de novo, teríamos que pensar caso a caso e fazer prova. Só porque ele diz é pouco. Uhum. Olha, só para dizer uma coisa que disse aí a colega Inês. É claro que ela tem razão, mas o tribunal húngaro também terá avaliado a imputação pela extorsão. E o critério já será outro.
Uhum.
Mas teríamos, até podemos pensar o seguinte... Se o Rui Pinto obteve a informação de terceiro no contexto do Futebol Leaks.
Sim, não sabemos.
Isso não foi explicado. É que se o Rui Pinto não agiu diretamente entrando num sistema informático no qual não estava autorizado a fazê-lo, se ele não o fez, não preenche a previsão típica do artigo 6 da lei do cibercrime, mesmo que esta seja de aplicar.
Uhum. Mas ele parece que assume que foi ele que teve acesso, não foi por interposta pessoa, não é? Que teve acesso direto.
Eu procurei para preparar-me um pouco de ler a comunicação social e não cheguei exatamente a essa conclusão.
Pois, acredito.
Pelo menos porque ali é ambíguo. Ele não diz que entrou num sistema informático onde existia o sistema informático ao qual não estava autorizado a entrar, onde existia essa documentação da Doyen e a obteve e a retirou.
Oh.
E depois ameaçou a Doyen.
Uhum.
Não sei mais. Nós estamos aqui todos a jogar à defesa, a jogar até um tecnolepto desportivo, mas neste momento não podemos fazer muito mais, pelo menos eu não posso fazer muito mais.
Portanto, não subscreve a opinião dos que dizem que denunciantes como o Rui Pinto fazem um trabalho inestimável na defesa do interesse público para o combate à criminalidade organizada, porque não têm ainda uma noção muito exata de qual foi a intervenção
dele?
Não,
não é isso que eu estou a dizer, Marina, se o Rui Pinto tivesse agido exclusivamente por movido por um interesse nobre enquanto hacker branco, ele certamente, como eu disse uma vez num programa seu, colocá-lo-ia no âmbito do que é defendido pelo padre Spadaro. Ou seja, é interesse público e corresponde também à doutrina católica.
Uhum. Portanto, o problema aqui é a tentativa de extorsão.
Exatamente. Aliás, sem a tentativa de extorsão, provavelmente, até olhando para a moldura penal, nos critérios internacionais ou da União Europeia, ele nem deveria ser sequer penalizado. E em Portugal, a sanção prevista à moldura vai até um ano ou 120 dias de multa.
Uhum.
Quer dizer, se não houvesse a dimensão extorsão ou a dimensão acesso e partilha do segredo comercial, quase a questão não se poderia.
Paulo Saia Cunha, queria fazer um comentário, faça o favor.
Não queria ser mal interpretado em muitas coisas que digo, mas eu sou muito conservador e tenho adotado aqui uma posição ultraconservadora e assumo-a. Por uma razão simples, é que aquilo que preocupa aqui, saindo um bocadinho das dimensões do caso, é a sucessão de brechas que, pelas mais diversas razões, muitas vezes estimáveis, se vão fazendo a princípios fundamentais. E isso é um caminho perigoso, é uma tendência perigosa.
Mas, Paulo Saia Cunha, o mundo mudou muito. Nós hoje vivemos num mundo global.
Mas sabe que o mundo muda muito, mas há muitas mudanças que, à luz da história, são mudanças que têm semelhanças com aqueles sinais que nós vamos descobrindo. Porque, por exemplo, se eu lançar aqui uma questão ao debate e tenho uma posição sobre isso, se calhar não é tempo para discutir. É legítimo torturar um terrorista para obter informação que pode salvar a vida de centenas de pessoas? Portanto, a iminência de um atentado, esta questão já foi discutida.
Uhum. Nós discutimos.
Bom, e discutimos-la, e é uma questão interessante.
Mas só um problema, mas... é que a diferença é esta, é que eu nunca consideraria que a prova obtida por tortura do terrorista fosse legitimamente utilizada em processo penal, nunca. Mas se um polícia torturasse um terrorista sobre esse tipo de pressão, desesperado para salvar muitas vidas, eu também não condenava a polícia, provavelmente.
Mas isso, a questão provavelmente é a diferença. À luz dos princípios da culpa.
Mas precisamente a diferença é esta, dos juízes de ilicitude e culpa. A questão do Rui Pinto é, eu não sei se o condenaria ou se o que ele fez é ilícito e culposo, o que não quer dizer que a prova que ele recolheu deva ser usada em processo penal. E por isso eu faço essa distinção,
mas
é só isso, porque eu concordo com o resto, eu concordo com isso. Concordo com o conservadorismo da prova, aí concordo.
Das exceções aos princípios é que a dada altura, elas são tantas, que o princípio acaba por desaparecer, por se eclipsar ante tantas exceções. E, de facto,
está na lei, está nos princípios, as causas de exclusão da culpa, não é?
Está bem, está.
Está lá, mas não estamos a inventar
certeza,
nada.
Mas não é disso, eu não estou a falar dessa dimensão. Estou a falar, por exemplo, de se discutir aqui de forma que passa um bocadinho ao lado dos princípios fundamentais do nosso processo penal, que ainda é um processo penal informado pelo princípio da legalidade.
Uhum.
Acordos, por exemplo, que podem ter a ver com situações de colaboração premiada, que têm de ter determinados quadros legais que asseguram que esse tipo de colaborações e esse tipo de intervenções passam por um crivo que não é um crivo de um discutível interesse público, pode ser neste ou naquele sentido, mas que tem contornos vagos e fluidos e que depende muitas vezes da discricionariedade de cada um, não pode estar assente em critérios estritamente utilitários, porque é mais fácil ir por aqui do que ir por ali, porque esses é que são os caminhos perigosos. E é isso que eu sinto aqui um bocadinho, dizer-se que, ou afirmar-se que a conduta de alguém é meritória, porque, ainda que praticando um crime, denuncia um crime superior, a generalização desta ideia, e eu não tenho garantia nenhuma de que ela não se generalize e não se descontrole, é má e não corresponde a nenhum bem de que a comunidade se venha a prevalecer no futuro. E, portanto, acho que esses caminhos
são caminhos perigosos.
Mas aceita
essa ideia num determinado caso concreto.
É uma questão, como a professora Ferreira Leite disse, é uma questão de adequação prática e que pondera os valores que estão em conflito e em presença no caso. Agora, que o princípio deve ser o da legalidade? Deve. Que a prova obtida ilicitamente não deve valer no processo penal? Não. Que o estatuto do whistleblower tem um determinado campo onde deve ser aplicado e não se pode generalizar. Então, qualquer dia, temos investigações privadas que vão colmatar aquilo que também, como o Sr. Desembargador disse muito bem, muitas vezes são falhas da investigação criminal, dos organismos de investigação criminal, ou são às vezes determinadas formas de preguiça que levam ao recurso a meios intrusivos da obtenção de prova, quando se pode investigar por outros meios, mas aqueles são mais fáceis. Portanto, esta ideia muito utilitária, que vai vingando e que é justificada por um interesse público muito difuso, que ora ataca ao futebol, ora ataca aos pedófilos, ora ataca à violência doméstica, ora põe em causa os incendiários no verão e por aí fora, é uma tendência descontrolada que pode levar a resultados muito perniciosos.
Mesmo para terminarmos, só queria dar a palavra ao David Macena um pouco para comentar o comentário que fez o Paulo Sá e Cunha na sequência das declarações que tinha feito, e dava-lhe como mote esta ideia que transmitiu logo no início, mas depois que não desenvolveu muito, que Portugal punia de uma forma desproporcionada este tipo de crimes.
Bom, relativamente ao Paulo Sá e Cunha, obviamente que ele tem razão, mas pensarmos que neste caso o que está em causa são os interesses financeiros de um fundo de investimento em jogadores.
Uhum.
Não há aqui, não há outros bens jurídicos. Não há aqui privacidade. Não há nenhuma reserva da vida privada de ninguém. Tenhamos atenção. Não, mas dizer o seguinte. Aliás, a não transposição para a lei portuguesa da diretiva de agosto de 2013 sobre criminalização de atos relacionados com segurança de sistemas informáticos, que dá pistas de um menor desvalor feito pela União relativamente a situações de simples acesso. Aliás, basta pensar que a criminalização só é exigida se os casos forem considerados graves.
Uhum.
Seria o que no fim da nossa lei, na forma simples, crime. Ou que a tentativa deveria deixar de ser punida. Portugal, governo da altura, os continuaram, nem sequer tomaram nota da mudança de orientação no plano da União Europeia. Nós, em termos de direito comparado, seremos daqueles que atribui um maior desvalor à ação dos ECAS.
Uhum.
Os ECAS em sentido próprio, dos ECAS, daqueles que procuram promover o interesse comum.
Damos demasiado valor ao segredo, embora ele não seja muito acautelado por quem é suposto guardá-lo.
Sim, pelo menos nominalmente daremos demasiado valor, ou mais ainda, daremos demasiado valor ao controle dos sistemas.
Muito obrigada a todos os participantes neste Em Nome da Lei. Temos de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.